Você que chega agora, seguimos aqui com o Jornal da USP no ar, primeira edição até as 9 da manhã, com as principais notícias do dia e a repercussão, né, de alguns fatos importantes que têm impacto no nosso dia a dia. Esse assunto é importantíssimo. O Operador Nacional do Sistema Elétrico apresentou na última reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, realizada esta semana, novos estudos que indicam um cenário mais otimista ou menos pessimista, digamos assim, com o período de chuvas chegando dentro do prazo normal. Segundo as projeções do ONS, o aumento do volume de chuvas em algumas regiões do país, com destaque para o sul, já refletiu positivamente nos reservatórios, que chegaram ao final de setembro com índices superiores aos verificados no mês de agosto. O Operador Nacional do Sistema Elétrico afirma que essa tendência se mantém para o mês de outubro, mas adverte que, embora as projeções sejam mais favoráveis do que as apresentadas no início de setembro, a situação ainda requer atenção. Então a pergunta que nos fazemos é, afinal, as chuvas realmente voltaram? O impacto foi positivo? Isso quer dizer alguma tranquilidade? Vou conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Ih, professor, está com a garganta aí um pouquinho prejudicada, não é?
É, continuo.
Opa, então vamos falar bem baixinho para não prejudicar. Não se preocupe que a gente dá o ganho aqui na mesa, viu, professor?
Tá bom.
Vamos lá, então, a questão é, as chuvas, elas realmente voltaram e em que volume, não é?
Bom, Roxane, está tudo correndo conforme o previsto. Anteriormente nós comentamos aqui na coluna que no início da primavera poderíamos ter chuvas próximas à normalidade e que elas dariam uma impressão de que a estiagem estaria superada. E a gente também alertou para o fato de que essas chuvas vão diminuir com a proximidade do verão, e que teremos um período primavera e verão com chuvas abaixo da média. Ou seja, no final, na soma do volume de chuvas que está caindo agora e vai cair ao longo do final da primavera e verão, nós vamos ter chuvas abaixo da média. E, coincidentemente, ontem, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, ela informou que estamos oficialmente com um novo Laninha, conforme já prognosticado anteriormente. E esse prognóstico, ele indica que o Laninha, né, que será de média intensidade, ele deve permanecer até o final do verão e início de outono, também conforme os prognósticos anteriores. Então, tudo que foi avisado anteriormente vem se mantendo. Ou seja, essa chuva que está chegando agora, ela vai começar a reduzir, né, principalmente com a proximidade do verão, tendo em vista que o Laninha, ele gera estiagem na região sul, podendo repercutir também em São Paulo, tá? E essa pequena melhoria na situação dos reservatórios, ela já era esperada, mas está muito longe de reverter a situação. Por exemplo, o sistema Cantareira, só para a gente ter uma ideia de quanto tempo leva para recuperar um reservatório. O sistema Cantareira, ele levou 2 períodos de primavera e verão, né? E com vários meses, né, de El Niño, para que ele voltasse a uma situação que poderia ser considerada próxima à normalidade, isso em março de 2016. Então, imagina o quanto tempo pode levar para recuperar um reservatório como Furna, como Ilha Solteira, outros grandes reservatórios, né? Então isso pode levar bastante tempo, não são essas chuvas que vão resolver a situação. Então, eu considero prematura essa avaliação do Operador Nacional do Sistema, embora o próprio ONS tenha feito alertas, né? Falou assim, olha, ainda a situação requer cuidado, mas ontem mesmo o presidente Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que ele vai, a partir de novembro, cancelar, né, a bandeira tarifária de escassez hídrica. E os próprios integrantes do Ministério disseram que é muito prematuro esse tipo de avaliação, porque essas chuvas ainda não são suficientes para que a situação se reverta completamente, tendo em vista também o prognóstico climático, que ele é desfavorável.
E rapidamente, professor, para a gente não desgastar demais aí a sua garganta, como estão os reservatórios para abastecimento aqui especificamente em São Paulo? A situação melhorou um pouquinho também, enfim?
Não melhorou, mas a gente tem novidades, né? Nas primeiras duas semanas de outubro, o Cantareira, ele teve agora nessa primeira quinzena, uma redução de 1,7%. O nível verificado ontem, o nível ser atualizado todo dia às 9 horas, então nós não temos ainda o nível apurado para essa sexta-feira, ele foi de 28,4%, que ele é o mais baixo desde 6 de março de 2016. Hoje nós temos 21% menos água armazenada do que no mesmo período em 2013, em que pese todo o esforço que a Sabesp vem fazendo, né, com construção do sistema São Lourenço, né, interligação de sistemas, enfim, todo o esforço que ela vem fazendo para tentar aumentar a segurança hídrica. Hoje nós estamos numa situação pior do que nós estávamos no pré-crise. Nossa. A novidade que eu quero contar é a seguinte, que foi autorizada a retomada da transposição de água do Paraíba do Sul para o Cantareira. Né? Essa obra foi uma obra emergencial feita durante a crise e a partir da qual o sistema Cantareira ele passou a contar com uma fonte adicional de água. Então, só que isso é limitado, tem um limite anual. Esse limite já havia sido esgotado, o volume de transposição já havia sido esgotado em agosto. Então, desde agosto, o sistema Cantareira ele havia, entre aspas, perdido essa fonte adicional. E ontem foi autorizada a retomada dessa transposição num volume mensal que é 2/3 do originalmente pedido pela Sabesp, mas isso deve reforçar o sistema Cantareira, fazendo com que o nível não abaixe tão rapidamente ou até mesmo ele apresente alguma recuperação. É um certo alento diante dessa situação de escassez que a gente vive aqui na região metropolitana de São Paulo.
Tá bom, vamos acompanhar. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Você pode acompanhar as nossas conversas semanais em jornal.usp.br ou no canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio. Professor, muito obrigada e boa recuperação.
Muito obrigado a todos, uma boa semana.